coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Until the philosophy which owned one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, que entrevista hoje o advogado Marco Aurélio Carvalho. Essa trilha sonora é da música War, que quer dizer guerra, do Bob Marley. E a gente abre esse segundo bloco prestando mais uma homenagem. Afinal de contas, hoje o rei do reggae, Bob Marley, há 40 anos nos deixava desse plano material para ir ao encontro de Jah. Solta mais um pouquinho o som aí, André. Eu queria só traduzir um trecho dessa música, aspas para Bob Marley: até que não existam cidadãos de primeira e segunda classe em qualquer nação, até que a cor da pele de um homem não seja mais significante do que a cor dos seus olhos, eu digo que haverá guerra. Ou seja, nada mais é do que a nossa luta de classes, aquilo que sempre falamos nesse programa, que é o que existe, é o que nós sempre tentamos nos colocar, manter e qualificar o debate. Mas voltando ao assunto do primeiro bloco e usando esse início aqui do segundo, Dr. Marco Aurélio Carvalho, meu colega que hoje nos abrilhanta, eu queria que você você tá me escutando?
Tório, eu tô te escutando, você tá me escutando ou não?
Tá, tô te escutando aí também. Agora, tudo certo.
Só para parabenizar pelo repertório, você sabe que o Bob Marley levou um tiro num comício, acho que era Zimbábue, salvo melhor juízo, em que ele estava cantando essa música.
É mesmo, não sabia.
Tava pregando a liberdade, ele tinha um papel em alguns países da África, enfim, ele era uma espécie de embaixador, vez ou outra ele fazia algumas viagens. Sim. E ele acabou levando um tiro, eu tava tentando até recuperar essa história, mas foi uma coisa linda. Essa música realmente é incrível. Ele faz muita falta, né? Ele tem uma outra música que ele fala da escravidão mental, livre-se você mesmo da escravidão mental, né? É Redemption Song, né? Acho que era
Redemption
essa.
Redemption Song, clássica.
É maravilhosa, é um clássico, mas que bacana.
Não, perfeito. Obrigado por agigantar aí, enriquecer aí, nos colocar mais essa pitada cultural e mais nesse momento histórico. Mas eu queria unir tanto esse início, Marco, com o que a gente falava no primeiro bloco, para que a gente trouxe um áudio de um grande professor nosso, a quem com certeza você também gosta muito, todos os nossos ouvintes e espectadores, que é um professor português, que chama-se Boaventura de Souza Santos, que a mim, eu gosto de falar que é um gênio da raça, e eu tenho um áudio dele, depois eu gostaria de pedir seu comentário. Vamos escutar aqui rapidinho.
Olá, Luiz. Estou indignado, revoltado com o que está a passar, e tanto que ainda nem sequer consegui escrever. Como tu sabes, eu trabalhei no Jacarezinho, foi esta comunidade que me ensinou a ser a pessoa digna que procuro hoje a ser e que está a ser tratado com tanta indignidade, na mão de milicianos que têm o super miliciano no Planalto. Há que reconhecer isto de imediato. Eu estou a iniciar uma campanha para que no Brasil se saia à rua. O povo tem que sair à rua. O PT está a tentar manter tudo dentro do marco das instituições, controlar que não haja grande comoção nas ruas, porque o que pretende é eleger o Lula em 2022, o que eu acho que é muito importante e que apoio integralmente, mas eu não sei se lá chegaremos. Sem luta popular nas ruas não haverá CPI, sem luta popular nas ruas, o STF não conseguirá levar a cabo a tarefa de corrigir um pouco o sistema. Sem luta popular nas ruas, continuará a haver massacres no Jacarezinho e noutras comunidades. As milícias querem ocupar o território no Rio e querem tornar impossível as próprias eleições em 2022. Não é por acaso que o Bolsonaro visitou o governador 12 horas antes. Portanto, podes inclusivamente difundir este áudio, se tu quiseres, aos teus amigos, porque é isso que eu sinto. Eu estou a fazer um apoio e apelo a que o Brasil acorde e vá para a rua. Veja-se o que está a passar na Colômbia, em Cali. Aí também há violência, também há mortes, como no Jacarezinho, mas é uma violência política. As pessoas estão na rua a mostrar que o governo tem que renunciar. Enquanto no Brasil é uma violência que se afirma aparentemente despolitizada, e obviamente não é, porque visa fundamentalmente é assegurar a continuidade deste presidente assassino no poder. É uma vergonha se a democracia e os democratas deixam que isto aconteça. Ainda não entendi porque é que o Brasil está a dormir. Não entendi. Grande abraço, meu querido.
Grandes palavras do professor Boaventura de Souza Santos, que coloca um tema espinhoso, ou quiçá um dilema, em que nós do campo da esquerda, Marco, nos colocamos. De fato, sem pressão popular, a gente tem uma dificuldade em agigantar ou em arregimentar mais pessoas para todo esse processo. Como é que você vê essas palavras, e qual que você vê que será um momento certo ou correto, ou de que forma, né, você enxerga essa situação?
Bom, primeiro quero saudá-lo, né, pela conveniência desse áudio. Professor Boaventura, uma referência, uma inspiração para todos nós operadores do direito. Eu compreendo a fala dele, evidentemente, alguém que está preocupado com a situação do Brasil. Nós somos países irmãos, e ele em especial tem conosco uma relação muito afetiva, né, com a comunidade jurídica progressista. Ele é chamado vez ou outra para participar de simpósios, congressos. É realmente uma figura muito presente no cotidiano, né, dos operadores do direito brasileiros. E somos, como eu disse, países irmãos. Eu entendo essa preocupação dele, né? Em relação à última parte, né, da fala dele, que eu acho que talvez seja até mais simples de responder, eu não acho realmente que seja por acaso a visita que o Bolsonaro fez ao Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi um verdadeiro massacre. Para a gente ter a dimensão, recentemente nós tivemos uma operação policial que foi num condomínio do Rio de Janeiro, Barras de alguma coisa, um condomínio onde moravam milicianos, sim, amigos desse presidente genocida, né, que está instalado na presidência da República por conta desse ex-juiz Sérgio Moro. Essa é que é a verdade. Mas naquela ocasião foram apreendidos 117 fuzis, nenhuma única bala sequer foi disparada. Nessa última operação, tinha acho que 21 mandados de prisão, tinham 21 mandados de prisão, foram presas três pessoas e foram mortas 29 pessoas com uma chacina sem precedentes. Nós tivemos uma outra extremamente grave, salvo o melhor juízo, isso, Barras da Vivenda. Obrigado, Alberto Prado, me ajudando aqui ao vivo. Nós tivemos, salvo o melhor juízo, num passado recente, em 2007, uma operação policial que também foi muito violenta, mas essa foi um verdadeiro extermínio. Então eu, sim, tenho concordância. Eu não acho que a ida do Bolsonaro ao Rio de Janeiro foi em vão. Seguramente é uma sinalização de tempos ainda mais sombrios, né, do que os que nós estamos vivendo, um endurecimento nos aparatos repressivos do Estado. E é exatamente por isso que nós estamos pedindo para o Senado, eu fiz esse pedido em nome do Grupo Prerrogativas, para formar uma comissão independente e visitar a favela, a comunidade, para verificar o que aconteceu ali e dar apoio ao trabalho maravilhoso que a Defensoria Pública está fazendo junto à comunidade de Jacarezinho, né? Então, essa é a primeira questão, tenho concordância plena. Em relação à primeira, aliás, essa é a segunda, né? Em relação à primeira, que é a ida da população brasileira às ruas, eu tenho uma preocupação, eu vou ser muito sincero com você, Felipe. O presidente Lula saiu da prisão e a prisão saiu dele, né? Ele foi extremamente generoso ao se conectar de imediato com o sentimento do povo, com o sofrimento do povo. Essa que é a grande verdade. Depois de ter sido privado da sua liberdade por mais de 580 dias, depois de ter perdido a oportunidade de enterrar o seu irmão, de comparecer em condições de tranquilidade ao triste enterro do seu jovem neto e a tantos outros episódios, ao participar do enterro de um dos seus maiores amigos, o nosso inspirador do Grupo Prerrogativas, o querido Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que inclusive foi visitá-lo, né, na prisão criminosa a qual ele foi submetido. Enfim, o presidente Lula saiu da prisão e se conectou imediatamente com o sofrimento do povo. Hoje, uma das grandes preocupações do presidente Lula é a fome. A fome aumentou, ela voltou a assustar e assolar milhões de brasileiros. E hoje ela tem uma outra cara, Felipe. É curioso, porque a fome tem cara. É claro, assim como a violência policial. A violência policial sempre recai sobre a população pobre, preta e periférica, que às vezes, indevida e injustamente, é levada ao cárcere e aumenta cada vez mais, de forma significativa, o colapso desse sistema prisional, que é medieval no Brasil. Claro. Essa é que é verdade. Mas a fome também tem cara. Essa é que é verdade. E agora essa cara está mudando um pouco. Ela está chegando mais próximo de uma série de setores. Nós estamos vendo na rua pequenos empreendedores, nós estamos vendo na rua pessoas que tiveram a oportunidade de se graduar, de se pós-graduar, e que estão sem condições de levar alimento para casa. Essa é uma preocupação primeira, eu acho que não só do presidente Lula, mas também do Partido dos Trabalhadores, e é exatamente por isso que ele foi a Brasília, se arriscando, inclusive, embora ele tenha tomado duas doses e tenha seguido todos os protocolos sanitários, ao que parece, e creio que seguiu, evidentemente, sei que ele é uma pessoa extremamente cuidadosa, não só por ele, mas por nós todos, porque ele ainda acredita, e eu também, e todos nós, que ele pode fazer muito pelo país e vai fazer, recuperar o Brasil para os brasileiros. Sim. Mas, enfim, ele foi a Brasília para lutar pela implementação do auxílio emergencial dos R$600, exatamente para matar a fome do povo. Eu entendo a preocupação, enfim, do Boa Ventura, mas eu fico pensando, nós temos um problema imediato, que é levar comida para o prato do brasileiro. No meio de uma pandemia em que parte pequena da população brasileira teve a condição de se imunizar, nós, enquanto lideranças, nós não, né, porque eu não sou liderança, mas eu digo, as lideranças políticas do PT, que tem um papel importantíssimo, tentar de alguma forma insuflar a população aí agora, de imediato, para a rua, sem os mínimos cuidados. É claro que a gente poderia indicar cordões de isolamento, álcool gel, máscara, mas você sabe como são as manifestações. Eu acho que a gente precisa fazer isso, mas eu, com muita humildade, não tenho uma resposta para essa provocação. Eu não sei qual seria o melhor caminho. Eu acho que o presidente Lula, de forma muito sábia, enfrentou a questão central. A população, até para ter força para se manifestar, para se indignar, para continuar levantando e acreditando em dias melhores, a população precisa voltar a ter condição de comer, de fazer 3 refeições por dia, como fazia nos governos dele. Nós recuperamos o poder de compra do salário mínimo. Nós conseguimos, enfim, promover uma mudança extremamente significativa, colocando em bancos escolares milhares de brasileiros e, com isso, mudando a vida de milhares de famílias brasileiras. Enfim, a população hoje está mergulhada numa crise que não tem precedente. Nós temos que enfrentar o vírus, o verme que está instalado na presidência da República e a fome. Então, eu acho que, se a gente conseguir, pelo menos do ponto de vista econômico, criar um pouquinho mais de estabilidade, sobretudo para as camadas menos favorecidas, eu acho que o próximo passo é ir para as ruas. E acho que isso pode acontecer rápido, não tem a menor dúvida. Eu só tenho uma preocupação muito sincera, porque fica muito fácil falar isso para você, para mim, para tantos outros brasileiros que estão nos assistindo, se a gente tem um refúgio, entre aspas, minimamente confortável. Se a gente consegue se manter em condições minimamente seguras, né? Quando a gente sabe que a imensa maioria da população brasileira está lotando os ônibus, os sistemas de transporte, que inclusive muito atrasados, de diversas cidades do país, e não é diferente em nenhum rincão do país, essa aqui é a grande verdade, estão lotando os ônibus, trabalhadores essenciais ou não, para poder voltar para casa com um pedaço de pão, né? Então eu tenho uma certa preocupação de como isso seria feito, mas que precisa ser feito, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que nós precisamos ir para as ruas, concordo com o Boa Ventura, eu só não sei exatamente como e se o momento exato é agora, né? Por mim já teria acontecido antes, mas eu não posso ser hipócrita, porque tem uma série de preocupações para as quais eu particularmente não tenho resposta.
Perfeito, acho que foi uma completude da resposta. Eu até indicaria, se me permite, mais um dos males que nos assombra, além do verme, além da pandemia e além da fome, e o desemprego, né, gigantesco, que faz com que as pessoas estejam cada vez mais fragilizadas.
No governo Lula, Felipe, nós chegamos a ter taxas de desemprego próximas às da Suécia.
Pois então.
O país nunca gerou e distribuiu tanta riqueza como gerou e distribuiu nos governos Lula em especial nos dois governos Lula e no primeiro da ex-presidenta Dilma. Essa que é a verdade. É. Infelizmente, o país hoje está mergulhado numa crise sem precedentes e nós vamos precisar realmente de muita criatividade e, mais do que isso, de compromisso com o povo para poder promover as mudanças necessárias para a gente voltar a ter orgulho de ser brasileiro. Essa que é a verdade. Por isso que eu quero aqui deixar muito claro, né? Eu acredito que nós temos saída. E a saída é pela radicalização da democracia, né? Infelizmente, nós só temos eleições em 2022. Mas a gente precisa se manifestar, a gente precisa mostrar a nossa indignação, a oposição precisa trabalhar, precisamos exigir que esse governo, ao mínimo, ao menos, implemente esse auxílio emergencial. Enfim, tem uma série de desafios que estão aí somados, né?
Perfeito, perfeito. Marco Aurélio Carvalho, numa completude da resposta que de fato esgota o tema, fala bastante sobre todos os aspectos das fragilidades da democracia, principalmente no Estado Social. Estado Social esse que é deixado completamente de lado desde a época do golpe, já tem uns anos aí que tudo isso vai acrescentando. Mas como a gente está aqui na rádio, aqui direto do Vamos à Luta, nas instalações da Rádio Cultura aqui de Curitiba, no meu relógio aqui são 17h39 GMT Brasília, a gente vai dar mais uma paradinha que é para ir para o terceiro e último bloco e eu vou pegar as últimas palavras, as últimas provocações, os últimos esclarecimentos de Marco Aurélio Carvalho hoje aqui no Vamos à Luta. Fique por aí, a gente volta em um minuto. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.